This RFM podcast was brought to you with the support of New Zealand On Air.
Música Boa, com Marina Lira.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Música Boa, eu sou a Marina. No programa de hoje a gente vai ter algumas músicas brasileiras, para quem curte. A primeira vai ser do Lineker, se chama Psyu. Não é uma música do novo álbum dele que está fazendo bastante sucesso, porque eu não encontrei ainda uma análise sobre essa música. Lembrando que eu trago a análise de um site, esse é do Letras, e essa análise ela foi feita pela Ana Paula Marx. E a Lineker tinha uma banda, né, Caramelos, que iniciou a carreira em 2015 e lançada em 2020 com um selo da Boogie Naip, produtora criada por Mano Brown. O single ele foi composto e interpretado pela própria Lineker, que também toca Wurlitzer, Panderola e Kalimba na faixa. A letra ela fala sobre um amor tímido e contido de alguém que, após enfrentar desafios, né, finalmente encontra força para abraçar sua verdadeira essência. E a Lineker desapontou, né, com um fenômeno na música brasileira contemporânea, conquistando diversos públicos. E, por sinal, saiu uma notícia hoje, se não me engano, foi ontem, de que ela vai fazer a abertura do show do Lenny Kravitz, o que é bastante interessante, vai ser incrível. E em 2020, né, após um hiato criativo e a separação do grupo Caramelos, que por sinal eu creio que eles já vieram para a Nova Zelândia num festival que acontece em New Plymouth, a cantora brasileira retornou, né, com Psyu, que é um debut da carreira solo dela. E a canção apresenta uma sonoridade mais madura e introspectiva. E Psyu narra a história de alguém que, após enfrentar desafios, né, e superar obstáculos, finalmente encontra força para se libertar e abraçar sua verdadeira essência. Para quem não sabia contar gotas, se aprendeu a nadar. O mar te cobriu o sereno planeta Marte. A canção ela se abre como uma imagem de alguém que, ao longo da jornada, aprendeu a nadar, né? Uma metáfora que representa a superação de desafios e o desenvolvimento, né, da força interior. O mar sereno, por sua vez, simboliza as dificuldades enfrentadas, enquanto o planeta Marte é o destino longínquo e inóspito, sugere a busca por algo novo e desconhecido. À medida que avança, a letra destaca a importância, né, de se livrar das amarras e restrições para alcançar a liberdade. Sem ponto, sem vírgula, sem meia e descalça, descansou o medo para caber a coragem. Sem calma, sem nada, sem ar. O trecho acima, né, ele pode ser interpretado como uma libertação das normas e das convenções sociais, em que descascar o medo significa enfrentar os próprios receios e inseguranças, o que abre espaço, né, para coragem, para autenticidade. O refrão ele também reforça a ideia de liberdade e vulnerabilidade. Estar sem ponto, sem vírgula, sem meio, descalça, sugere uma existência, né, sem restrições e adornos, onde o medo é despido para dar espaço à coragem. Na sequência, a Lineker transforma dores e sofrimentos em arte por meio de metáforas carregadas de poesia. O segredo borrifado na lua e o desassossego temperado com calma representam a sublimação das emoções negativas em algo positivo e transformador, né? Do mesmo modo, a areia que empana a calma santa sugere a resiliência e a capacidade de superar dificuldades sem perder a sua essência, né? Borrifou um segredo para fazer a lua, temperou com calma o teu desassossego, empanou com areia tua calma santa, salvou um beijo. Apesar das dores, né, e dos desafios, a letra de Psyu, da Lineker, também celebra a conquista da paz interior e da alegria. Nesse sentido, os trechos salvar um beijo e gozar chamas representam a perseverança, né, do amor e da paixão, mesmo em meio às adversidades. Empanou com areia tua calma santa, salvou um beijo, chorou na despedida, mas gozaram chamas. Mais que um hino de amor próprio, né, Psyu mostra um mergulho profundo da Lineker nas suas emoções. E nessa época foi quando ela desbravou o solo, né? A água que molha o coração simboliza a purificação, né? A renovação, enquanto a fumaça e o assobio delirante são vistos como representações da intensidade das emoções e da forma da transformação. Fazendo serenata, o mergulho foi tão bom que me encheu de graça. Molhou meu coração, ebulindo fumaça. Um delirante assobio, Psyu, Psyu. O psyu, ele funciona como um sussurro, né? Um convite à reflexão e ao crescimento pessoal. É uma chamada para que cada ouvinte mergulhe em suas próprias emoções e busque uma transformação individual. Psyu, ele representa um momento crucial, né, na carreira da Lenica, pois além de consolidar a sua maturidade artística, marca também um momento de transição de quando ela foi para a carreira solo após a separação da banda Camarelos. Então, eu vou tocar agora para vocês Psyu, da Lenica.
Sufriu, psyu, psyu, psyu.
Vocês acabaram de ouvir Psyll, da Lineker. E a próxima música que eu vou trazer para vocês é da banda Kid Abelha. A música é Lágrimas e Chuva. Kid Abelha, ela é uma das bandas mais conhecidas, né, do pop rock brasileiro. Já embalou diversas gerações. E eu já trouxe algumas músicas deles aqui no programa. Então, essa análise ela foi feita pelo Matheus Pereira Silveira. E Lágrimas e Chuva foi um hit, né, de 1985. É uma faixa que abre o Educação Sentimental, que foi o segundo álbum lançado pelo Kid Abelha. É uma das canções mais marcantes do grupo. E com arranjos leves, a canção tem uma vibe meio que animada, com outros trabalhos típicos do grupo carioca, que roubam a atenção de um detalhe bem importante, né? A letra tristonha, que leva para um outro oposto quando analisada. Como em músicas internacionais, com traduções surpreendentes, Lágrimas e Chuva é um sucesso que disfarça a mensagem e suas cifras, dando a entender que o pesar contido nos versos é relacionado a um coração partido, né? A verdade é que a solidão e o desespero narram os sentimentos de alguém que encara a depressão de perto, e entre metáforas contidas na letra, o que está registrado ali seria um bilhete suicida, né? Lágrimas e Chuva teve sua versão original, um apelo voltado para o pop, e com o pesar do tempo foi sendo revisada em novas apresentações. Tanto que nas interpretações acústicas da canção, ela foi repaginada com acordes um pouco mais suaves, trazendo um ponto de vista mais melancólico e realista, né, para o sucesso. Você pode estar achando que é exagero um pouco, bom e tal, destrinchar cada estrofe com a gente para entender o raciocínio, né? Então fala assim: eu perco o sono e choro, eu sei que quase desespero, mas não sei porquê. Logo no começo, a gente vê que a canção ela tá uma perspectiva de alguém que sofre todas as noites com insônia, sem ter uma explicação lógica para isso, né? Olhando com atenção, a gente pode contar alguns dos sintomas da depressão, como a ansiedade, a angústia e a tristeza. A gente nota também uma dificuldade de expressar quais os motivos que levam essa pessoa a lidar com essa pressão sentimental. Então, tem uma vez que essa doença, né, um estado psicológico que nem sempre está relacionado a momentos de luto ou perda. A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. Na sequência, é possível notar que a convivência com esse turbilhão, né, dentro do peito é capaz de alterar a percepção de tempo, tornando as noites mais extensas e criando pensamentos inesperados. Ela sente que suas dores o levam a procurar soluções que podem ser mais instintivas. Dizer que é capaz de certas coisas e não quer fazer leva a acreditar que a pessoa está a um ponto de cometer algumas loucuras, né? Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco? Eu tenho medo. A pessoa passa a se questionar, né, sobre a existência e buscar uma razão nos atos que a rodeiam. À primeira vista, isso não é um indicativo preocupante, já que todo mundo já passou por momentos desses. O problema é que aqui ela passa a viver com um medo constante que leva a sensações paralisantes, né? Lágrimas e chuva molham o vidro da janela, mas ninguém me vê. Não é um fato confirmado, mas a canção pega um pouco de referência de um dos monólogos mais marcantes do cinema mundial, que é a Blade Runner, de 82. O replicante Betty eternizou a sequência de expressão no seu discurso. Eu vi coisas que vocês não imaginariam. Naves de ataque em chamas de largo no Orion. Eu vi raios que brilham no escuro próximos ao portal. Todos esses momentos se perderam no tempo como lágrimas de chuva na hora de morrer. A fala, né, ela se tornou uma das metáforas mais aplicadas para representar como algo pode ser indisponibilizado e um contexto mais amplo como sentimentos individuais se tornam menores diante dos problemas sociais, né? Lágrimas e Chuva, ela foi escrita poucos anos depois. Dá pra dizer que há uma certa relação, principalmente quando a gente vê os problemas da protagonista são apagados em meio à correria do cotidiano, né? O mundo é muito injusto, eu dou plantão dos meus problemas que eu quero esquecer. Um aspecto interessante de ser notado é que no quadro depressivo as pessoas possuem consciência da injustiça do mundo, mas a tormenta interna é tão profunda que é difícil você fugir daqueles conflitos, né? Por isso vira uma prática comum, mesmo que em momentos bons, quando a intenção é deixar o problema lá de fora, eles roubaram a atenção e o resto da leveza que a cerca, né? Será que existe alguém em algum motivo importante que justifica a vida, pelo menos esse instante? Então, mostra a Lágrimas de Chuva, a música mostra que talvez ela esteja depositando expectativas demais nos outros, né? Como forma de se fortalecer e mostrando uma baixa confiança em si mesma. E nos últimos versos, eu falo assim: eu vou contando as horas, eu fico ouvindo passos, quem sabe o fim da história de mil e uma noites de suspense no meu quarto. A impressão de aprisionamento, né, já que o tempo passa devagar, levando a tentar se distrair, despertando os outros sentidos, né? A expressão, o fim da história, traz duas possibilidades. A primeira aponta para a tentativa de sobreviver, tal qual Sherazade e Mil e Uma Noites, trazendo uma nova história para a perspectiva, persistir lutando, né? Outro ponto de vista pessimista é que ela acabou cometendo, finalizando a sua vida. Então, vocês vão ouvir agora Lágrimas e Chuva, da banda Kid de Abelha. E eu vou tocar agora para vocês. Vocês acabaram de ouvir Lágrimas e Chuva, da banda Kid de Abelha. E a próxima música vai ser uma música do Emicida, com um trecho do Belchior. Essa análise ela foi feita pela Renata Ruda. Perder não é uma opção, diz Emicida a certa altura do Amar Elo, que foi lançada em 2019. A música ela conta com a participação da Pablo Vittar e da Maju para trazer uma mensagem de resiliência, né, e empoderamento a todos que não enxergam uma luz no fim do túnel. Não é por acaso, né, que o rapper incluiu no início do videoclipe um áudio emocionante enviado por um amigo próximo que enfrentava uma depressão e acreditava que o suicídio era a única saída. Ele conseguiu sair dessa e hoje tá bem, né? E aí que se encaixa o sample da canção Sujeito de Sorte, de Belchior, utilizada de forma brilhante na música. Se no ano passado nós fomos abatidos, dessa vez seremos maiores que os nossos problemas, sejam eles quais forem. É escrita pelo rapper, né, com versos sampleados do Belchior, Armar Elo traz uma mensagem positiva, né, de força que faz diretamente, que fala, né, diretamente aos excluídos. E Amarelo surge como um momento no país em que muitos artistas, né, se colocam contra o discurso de violência, intolerância e retrocesso. E começa assim: presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. Essa parte é a parte do Belchior, né? Depois fala: tenho sagrado demais, tenho chorado por cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano não morro. Assim faz sentido que ele comece, né, com esses versos que foram escritos por Belchior em 1973, durante anos de ditadura, né? Sujeito de Sorte é uma música que fala sobre não aceitar a derrota, mas lutar contra ela. A frase, né, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, surge como um hino de esperança, principalmente para aqueles que são oprimidos, excluídos de alguma forma. E fala assim: o sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome, para arregaçar com um ciclone, entendeu? Para que amanhã não seja só um ontem ou um novo nome. O Emicida, ele começa seu rap, né, com um discurso de determinação, que também mostra a realidade de favelas e periferias brasileiras. A escassez exclusiva de comida talvez deve ser utilizada como um combustível, né, para sonhar alto. E só assim é possível acreditar que um futuro melhor é possível, livrando-se do destino de repetir o mesmo ciclo que derrubou muitos outros, né? Ele fala assim: o abutre ronda ansioso pela queda, sem sorte. Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda, bem mais. Corpo, mente e alma, um tipo Ayurveda, estilo água, corro no meio das pedras. No entanto, ele tem consciência, né, de que há abutres esperando pela sua queda ou equilíbrio entre corpo, mente e alma. E ele afirma que seus abutres não terão sorte. Ele vai seguir em frente, apesar das diversidades, né? Tal qual a água mole que fura a pedra dura, né? E tem mais outro trecho que ele fala, que ele afirma que correr atrás dos seus objetivos, custe o que custar, né? Hosana, que é um termo hebraico que ele usa também na música, significa salve-nos, é citado para mostrar que a busca do cantor pelo dinheiro não é nada além de uma busca por salvação, né? Da mesma forma, são usados termos não ocidentais, como os capulanas, que é um tecido utilizado, né, por mulheres em Moçambique para carregar os seus filhos, katanas, que é um facão, nirvana, que também pode significar o estado mental de libertação de sofrimento, segundo o budismo, e enquanto iluminação espiritual, né, segundo o hinduísmo. A ideia é mostrar que é necessário lutar de todas as formas, sem se deixar abater, né, pelos obstáculos do caminho. E na segunda vez que os versos de Belchior aparecem, eles são cantados por Pablo Vittar e Maju, e a participação delas não é aleatória. Segundo o rapper, as duas trazem em suas vivências e em suas obras, né, histórias bonitas a respeito de acreditar em si e de lutar contra o mundo para ser quem elas são. Vale notar também que durante o refrão, o Emicida faz intervenções afirmando que eu preciso cuidar de mim e Belchior tinha razão, o que ressalta, né, a importância de cuidar da própria saúde mental e manter o foco nos seus objetivos. E eu vou tocar agora para vocês essa música do Emicida com sample do Sujeito de Sorte do Belchior.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado: Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Hey! Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo, a fome. Pra arregaçar como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem. Com um novo nome, o Abutre Honda, ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda. Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama tudo, os drama curvo, sou um drama turbo. Conclama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana, é um recurso. É um mundo cão pra nós, perder não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem riu de nós sem teto.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra
premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorro alto do morro, os camarada, tudo. De peça no forro, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso. Sem o porro, nossa vida não vale a de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz. Onde a plateia só deseja ser feliz. Com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com aparência de férias. Odiar o diabo é mó boi. Difícil é viver no inferno. E vem à tona que o mesmo império canalha que não te leva a sério interfere pra te levar à lona. Revide!
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
Eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência. Roubar um pouco de bom que vivi. No fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar um troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
Mas é o sol que invade a cela.
Ano passado eu morri, ei, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais,
mas
tenho chorado pra cachorro.
Mais importante que nunca.
Ano passado eu morri,
mas
esse ei, ano eu não morro.
Ei, ei,
tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
Beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós. Faz essa por nós. Te vejo no pó.
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Vocês acabaram de ouvir Sujeito de Sorte com Emicida, Maju, Pablo Vittar e um sample do Sujeito de Sorte do Belchior. E a última música, completamente diferente o ritmo, mas essa análise ela foi feita pela Rafaela Damasceno. Quem nunca curtiu, né, num karaokê, e mesmo quem não é fã de música sertaneja já ouviu, Boate Azul. Além de ser, de ser sempre pedida, né, pelo público em apresentações de barzinhos ou de duplas sertanejas, muitas delas, inclusive, ficaram famosas depois do lançamento dessa canção, né. Então, o compositor de Boate Azul é o músico Benedito Seviero, que em 1963 escreveu a letra sem muitas ambições, né? Apesar de o sucesso não ter emplacado na voz do artista, a música ela ficou marcada como um verdadeiro hino do sertanejo raiz, mas nada se compara à sua história, né? Em uma noite, o Benedito iria acompanhar o cantor José Lopes, famoso nos anos de 1950, num show em Apucarana, no Paraná, e ele se aposentadoria, apresentaria, na verdade, na boate da Dona Dice, a Blue Night. No entanto, o imprevisto impediu a apresentação naquela noite, que foi no dia 3 de junho de 63, que foi quando o Papa João XIII faleceu de câncer, né? Em razão do ocorrido, o mundo inteiro ficou de luto e a polícia proibiu que o artista se apresentasse na casa noturna, então o evento foi cancelado. O público ficou bem decepcionado, afinal, muitos já estavam aguardando o artista na Blue Night, que ficava na rodovia afastada mais ou menos uns 3 quilômetros da cidade. E como muitos deles queriam continuar aproveitando a noite, mas não tinham para onde ir, passaram por ficar lá mesmo, bêbados. Por esse episódio, né, que inspirou Benedito a escrever Boate Azul, que segundo o autor, o trecho a seguir retrata bem o que ele vivenciou naquela noite. Sair de que jeito, sem nem ser o rumo para onde eu vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na Boate Azul. Apesar de ser uma estrofe, né, sobre decepção amorosa e bebedeira, ele também menciona uma misteriosa mulher que o cantor não consegue se lembrar o nome. E sobre ela, o Benedito não revelou nada. E a canção chegou a ter uma continuação, composta também por ele, que é O Som de Cristal, que traz a cena ainda mais trágica do homem encontrado essa flor da noite em um prostíbulo, não para pegar o marido no flagra, mas para trabalhar, né? E o Benedito Onofre Seviero foi um dos mais importantes compositores da música sertaneja no Brasil. Ele faleceu em 2016 e ele deixou mais de 2 mil composições gravadas por duplas sertanejas consagradas, né, no cenário musical. Ele também era um cantor e participou de várias duplas. Uma delas, que foi formada em 1980, que foi Everest Coliseu. A criatividade até não escolheu o nome, né? Então, muitos artistas regravaram a canção, que é uma das interpretações mais famosas, é a do Bruno e Marrone, que ela está entre as músicas mais ouvidas da dupla e ajudou a popularizá-lo, né, entre os jovens. Apesar da longa carreira, o Benedito é lembrado mesmo por ter composto Boate Azul. A primeira dupla que teve o privilégio de gravar a canção foi o Tibagi e Miltinha, porém, durante a ditadura militar, ela foi censurada e ficou guardada por muitos anos. A sua liberação da música só aconteceu na década de 80, quando o grupo Os Amantes do Luar finalmente conseguiram gravá-la, pena que o reconhecimento do público não veio tão rápido. Foi só na gravação do Joaquim Manuel, 5 anos mais tarde, que ela emplacou, e a partir daí foi só sucesso. Então, vou tocar para vocês agora a Boate Azul, mas essa versão é do Bruno e Marrone com Leonardo, Cabaré. Se eu não me engano, Cabaré, Rouge foi um... não sei se foi um show que eles gravaram juntos, então vou tocar agora para vocês para finalizar o programa.
Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com a flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor com outro amor que a gente cura. Me curar a dor desse mal de amor na Boate Azul. E quando a noite vai se agonizando a aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer
mate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul.
Quem canta assim?
Yeah. Eu bebi demais. Se era homem ou se era mulher.
Vocês acabaram de ouvir Boate Azul com o Bruno Marrone e Leonardo, no show deles Cabaré Rouge. E é assim que a gente finaliza o programa. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. E no próximo programa eu trago mais músicas e diferentes ritmos de música brasileira. Até!